No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Amazonas lidera a incidência de tuberculose no Brasil, seguido por Roraima e Rio de Janeiro. Quem chega com mais informações é a repórter Lívia Braz.
Uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões, transmitida pelas vias aéreas, principalmente quando uma pessoa doente tosse, espirra ou fala, cujo principal sintoma é a tosse persistente, que costuma durar mais de 3 semanas. A tuberculose matou mais de 5.900 pessoas em 2023 no Brasil, e mais de 84 mil novos casos da doença foram diagnosticados naquele ano, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O dia 24 de março é dedicado a aumentar a conscientização contra esta, que é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, todos os dias mais de 4 mil pessoas morrem no mundo em decorrência dela. No Brasil, o estado onde há a maior incidência da doença é o Amazonas, seguido por Roraima e Rio de Janeiro. No estado amazônico, até setembro de 2024, eram 86,3 casos por 100 mil habitantes. Já Roraima registrou 78,9 e Rio de Janeiro, 73,7 casos por 100 mil habitantes. Casas onde moram muitas pessoas, com condições de saneamento e higiene precárias, pouca circulação de ar. Todos esses são determinantes sociais que perpetuam a existência da tuberculose no país, como explica a coordenadora geral de vigilância da tuberculose, micoses endêmicas e micobactérias não tuberculosas do Ministério da Saúde, Fernanda Dockhorn.
Então, a tuberculose ela está ligada muito ao ambiente, né? Onde a pessoa vive, condições de vida da população. Então, as populações onde tem muita pobreza, elas têm muitos aglomerados, dificuldade de ambiente, né? O ar não circula tão bem. E a tuberculose está presente ali. As pessoas também ligadas à pobreza têm dificuldade de acesso a serviços, muitas vezes, têm diagnóstico tardio. E tem uma coisa muito importante, que é a segurança alimentar, né? Então, a tuberculose está ligada à desnutrição. Se a pessoa tem problemas de alimentação, tá com dificuldade na alimentação, a segurança alimentar, então ela fica com maior risco de ter a tuberculose depois de uma infecção. Né?
Fome, desnutrição, baixa qualidade dos alimentos também são fatores que contribuem para que a doença se manifeste após a infecção. Hoje a prevenção contra a doença recebe atenção especial, com aumento de 30% no tratamento preventivo. O destaque desse tratamento é o esquema encurtado, 3HP, um combo de medicamentos associados que reduz o risco de desenvolvimento de tuberculose ativa nas pessoas que tiveram contato com o bacilo e ajuda a interromper a cadeia de transmissão da doença. Essa nova maneira de se proteger contra a tuberculose já atingiu 72% dos tratamentos, segundo o Ministério da Saúde. O tratamento convencional da tuberculose é feito com uso de antibióticos orais em casa durante 6 meses e exige que o paciente vá até uma unidade de saúde mensalmente para acompanhar a evolução do tratamento. A porta de entrada para ter acesso aos cuidados acontece pela Atenção Primária Saúde e todos os medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Para combater a tuberculose e outras 10 doenças e 5 infecções consideradas problemas de saúde pública, o governo criou, em fevereiro do ano passado, o Programa Brasil Saudável. Com a tuberculose, a meta é eliminar a doença como problema de saúde pública, reduzir a incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e fazer cair o número de mortes para menos de 230 por ano, até 2030. Para isso, o Ministério da Saúde, ao lado de outros 12 ministérios, trabalha no enfrentamento à fome e à pobreza, a promoção da proteção social e dos direitos humanos, fortalecimento da capacitação de agentes sociais, o estímulo à ciência, tecnologia e inovação e a expansão de iniciativas em infraestrutura, saneamento e meio ambiente. Reportagem Lívia Braz.
Institutos divulgam informações sobre o tempo nas 5 regiões brasileiras durante outono. Quem traz mais detalhes é a repórter Bianca Mingotti.
No hemisfério sul, o outono começou no dia 20 de março e vai até o dia 20 de junho. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, em especial no Brasil central. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do país, em particular no semiárido nordestino. Para o norte das regiões norte e nordeste, ainda são registrados volumes importantes de chuva. O prognóstico é do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Os institutos publicaram uma nota técnica e apontam que, durante esta estação, são observadas as primeiras formações de fenômenos adversos, como nevoeiros nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, geadas nas regiões sul e sudeste no Mato Grosso do Sul, neve nas áreas serranas e nos planaltos da região sul, e friagem no sul da região norte e nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até mesmo no sul de Goiás. O prognóstico climático para os meses de abril a junho de 2025 indica condições favoráveis para o predomínio de chuvas acima da média histórica no centro-norte da região norte. Já a porção sul da região possui condições favoráveis para chuvas próximas ou abaixo da média durante o trimestre. O documento diz que a temperatura média do ar é prevista para prevalecer acima da média histórica em quase toda a região, com valores podendo atingir 1 a 2 graus acima da média no sudeste do Pará e oeste do Tocantins. Para a região nordeste, o documento indica condições desfavoráveis para chuvas, com predomínio de condições de chuvas abaixo da média histórica no centro-sul da região. Com relação à temperatura, a previsão é que seja acima da média histórica em grande parte da região nos próximos meses. Porém, temperaturas mais amenas poderão ser registradas no interior por conta de dias consecutivos de chuva. Já o outono na região centro-oeste possui tendência de chuvas abaixo da média histórica em grande parte do território. Quanto às temperaturas, pode haver predomínio de números acima da climatologia. Chuvas abaixo da média histórica em todo o sudoeste. Segundo o IMET e o INPE, não se descartam eventos de chuvas intensas na porção leste da região. Para a temperatura, as previsões indicam números acima da média histórica. O documento aponta que o movimento pode provocar queda nas temperaturas, especialmente em localidades de maior altitude. Na região sul, são indicadas condições desfavoráveis para as chuvas neste outono, com predomínio de chuvas abaixo da média histórica, em especial nos estados do Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Já no centro-sul do Rio Grande do Sul, a expectativa é de condições de chuvas variando entre próximas a acima da média. Com relação às temperaturas, é indicado predomínio de valores acima da média histórica em grande parte da região. Reportagem Bianca Mingotti.
Maranhão lidera ranking de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. O repórter Marquesan Araújo tem mais informações.
O Maranhão lidera o ranking de unidades da federação com internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado a cada 10 mil habitantes. O estado nordestino conta com uma taxa de 45,8 casos. É o que revela estudo divulgado recentemente pelo Instituto Trata Brasil. Na sequência, aparece o Distrito Federal com uma taxa de 36,2 no mesmo recorte. De acordo com o levantamento, Goiás está em terceiro no ranking com uma taxa de incidência de internações de 29,2 por 10 mil habitantes. Em quarto está o Paraná, com 25,6. Em seguida, destaca-se o Amapá, com 24,6. No recorte por região, o Centro-Oeste configura com o pior índice, de 25,5. A melhor situação ainda é do Sudeste, com uma taxa de 13,1. Segundo a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, o aumento dessas doenças também provoca um impacto econômico, uma vez que demanda mais despesas públicas e privadas com o tratamento das pessoas infectadas. Além disso, na avaliação dela, esse cenário piora a situação de quem vive em áreas com ausência dos serviços de saneamento.
Muitas vezes a população tem uma fossa na sua residência, ou sequer uma fossa, só uma fossa negra, e cava um poço para buscar água, muitas vezes em regiões ao lado de onde se está lançando esse esgoto bruto, a contaminação, muitas vezes, da água que é captada para consumo humano. E isso traz todas as doenças, né, associadas à falta de saneamento básico.
Em todo o país, foram registradas mais de 344 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no ano passado. Do total, cerca de 168 mil estão ligadas a alguma infecção provocada por um inseto vetor, sobretudo a dengue. De acordo com o Trata Brasil, 64,8% das internações registradas em 2024 foram de pessoas pretas ou pardas. Quanto aos indígenas, apesar de responderem por somente 0,8% do total, a incidência entre eles foi de 27,4 casos a cada 10 mil habitantes. Das vítimas hospitalizadas, aproximadamente 70 mil eram crianças com idade de até 4 anos. O resultado representa 20% do total. Nessa faixa etária, a incidência foi de 53,7 casos a cada 10 mil pessoas. O estudo revela ainda que dos 5.570 municípios do país, somente 1.031 apresentaram diminuição da taxa de mortalidade por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado entre 2008 e 2023. Reportagem Marquesan Araújo.
Políticas de geração de emprego apresentam deficiências de governança em uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União. Volta o repórter Marquesan Araújo com mais detalhes.
A alocação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, é operacionalizada de forma inadequada. A conclusão é do Tribunal de Contas da União, o TCU, que avaliou o cenário por meio de uma auditoria. Essa alocação está relacionada às políticas ativas de geração de emprego, sobretudo para a capacitação para o mercado de trabalho. Segundo o ministro relator, Haroldo Cedraz, entre as falhas identificadas está a falta de coordenação e coerência interna com outras políticas públicas relacionadas. Para ele, também há ausência de mediações de indicadores de desempenho. Na avaliação do TCU, a falta desses indicadores impossibilita a identificação dos resultados das políticas de geração de emprego, em especial dos benefícios dos projetos de infraestrutura financiados e das iniciativas para capacitação e intermediação de mão de obra. Cedraz também destaca que o acompanhamento realizado não evidencia de forma clara se as atividades produtivas financiadas pelo FAT atingem os objetivos determinados pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, já que não há uma avaliação de métricas que relacione a quantidade de empregos gerados à despesa. Ainda de acordo com o TCU, o levantamento mostra que, mesmo que a Rede Cine tenha intermediado cerca de 1,58 milhão de contratações entre 2020 e 2023, esse número corresponde a somente 29% das vagas disponíveis e a 1,9% das admissões totais registradas no Brasil. Reportagem Marquesan Araújo.
E no programa Manhã na Rio desta semana, o clínico geral e endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre erisipela em entrevista ao Denilson Chaves. Vamos ouvir.
Entrevista.
A erisipela é uma infecção bacteriana que afeta a pele, causando vermelhidão, inchaço e dor. Ela pode surgir em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nas pernas e no rosto. Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é o Dr. Silvio Provenzano, clínico geral. Ele é o nosso titularíssimo aqui de toda quinta-feira, cadeira cativa, nos ajuda, nos orienta, nos tira dúvidas. E claro, com essa simpatia, esse carinho de sempre, nosso querido Silvio Provenzano, aqui nós damos o nosso bom dia, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Bom dia.
Bom dia, Denilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Manhã na Rio. E falar de um assunto que é muito comum. Você sabe que erisipela, traduzindo do medication, é pele vermelha. Que você já definiu. Afinal de contas, o diagnóstico se faz quando detectamos uma determinada região do corpo avermelhada, com a temperatura local elevada, está quente, e com inchaço. Como você mesmo já colocou, o local mais comum são as pernas. Mas em outras partes do corpo, eu já vi erisipela de braço, eu já vi de face, como você disse, e já vi no tronco. E aí o médico tem a obrigação de fazer o diagnóstico para tratar, para evitar complicações.
Agora, doutor Silvio, quais são os fatores de risco que aumentam essa probabilidade de desenvolver a erisipela, doutor Silvio?
Vamos explicar primeiro o que causa a erisipela. A erisipela é uma infecção. É uma doença, portanto, infecciosa. E as pessoas, de modo geral, confundem doenças infecciosas com doenças contagiosas. As doenças contagiosas são doenças infecto-contagiosas. É um germe qualquer que de uma pessoa para outra pode passar e a pessoa que não estava doente adquirir a doença de uma pessoa adoentada. Foi assim na Covid. Um vírus que pelo próprio ar que a pessoa respira e exala, passa o vírus de uma pessoa para outra pela proximidade, onde se recomendou na época o uso de máscaras como uma barreira de proteção. Nós temos no nosso corpo uma importante barreira de proteção, que é a pele. A pele é proteção, ela tem várias funções, é o órgão maior do corpo humano, reveste todo o corpo. Se eventualmente houver uma ruptura dessa pele, essa proteção é quebrada. Então, veja bem, um fator de risco são feridas no pé, chamadas frieiras. Isso é muito comum, especialmente em pessoas obesas, com problemas de circulação, varizes, e diabéticos. Então, eu já estou dando alguns fatores de risco para erisipela. Se você está acima do peso, se você for diabético, observe minuciosamente seus pés. Se você não conseguir olhar seus pés, nem conseguir de um espelho, peça alguém, uma vez por semana, olhar entre os dedos dos pés. Porque às vezes uma frieira tratada localmente, rapidamente resolve. E aquilo aberto permite que bactérias que normalmente habitam a nossa pele possam penetrar através dessa ferida. E o streptococcus, que é a bactéria que causa erisipela, é uma bactéria que normalmente está presente na nossa pele, que não nos causa mal algum. Mas se ela penetrar no nosso corpo, ela começa ali a se multiplicar rapidamente, principalmente se houver alguma deficiência de circulação, houver um inchaço nas pernas. E à medida que ela vai se multiplicando, a bactéria streptococcus, vai provocando uma vermelhidão, que é a reação inflamatória, e a inchação aumenta mais ainda. Isso permite ao médico, com relativa segurança, fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. O paciente chega para você, diz que está com muita dor, geralmente em uma das pernas. Você vai examinar a perna está inchada, vermelha, e é muito comum haver íngua, aquelas linfadenomegalias inguinais, que são dolorosas, tá?
Perfeito. Agora, no caso do tratamento, né, doutor? A gente falando sobre já, avançando para o tratamento. Aliás, antes do tratamento, existe níveis de casos leves até casos graves? Como é que funciona essa distância entre o leve e o grave, doutor Silvio?
Denilson, erisipela é erisipela. Portanto, se você está diante de um quadro, mesmo que inicial, que é o ideal de você tratar, você deve começar a fazer o tratamento adequado, que é com antibiótico eficaz contra a erisipela. Se você não tratar, o seu paciente não procurar auxílio médico, você sabe o quanto que o ser humano é teimoso, está sentindo dor, a perna está vermelha, mas não vou perder tempo, não vou no médico. Isso evolutivamente, aquela pele vermelha pode formar bolhas. E, eventualmente, essas bolhas podem se tornar feridas, tornando a situação ainda pior.
Olha aí.
Tem tratamento? Tem. Mas, nesse caso, é chamada erisipela flictenular. Olha que nome.
Olha aí.
Em grego, flictenol é bolha, erisipela bolhosa. Nesses casos, a recomendação é que o paciente seja internado e que o antibiótico seja feito por via venosa. É um quadro mais acentuado. Quando erisipelas ocorrem de forma recorrente, isso pode levar a uma situação extremamente desconfortável, que é o linfedema. É uma inchação dos linfáticos. Meu amigo, não há diurético que resolva isso.
Aí.
Aquela perna fica inchada, dura. O linfedema, caracteristicamente, não é mole, como, por exemplo, o edema que a gente observa em outras situações, inclusive nas varizes. A gente coloca o dedo, fica aquela manchinha para baixo, levanta a perna, já começa a melhorar. O linfedema não. Você pode ficar com a perna apoiada para cima, que vai continuar inchado. É obstrução dos vasos linfáticos devido aos quadros de erisipela recidivantes. Então, se você tem uma lesão avermelhada, perna quente, doendo, procure o médico. Ele vai, obviamente, fazer o tratamento. Eu sempre recomendo fazer uma dosagem da glicose, até porque já falamos algumas vezes aqui no Manhã da Rio, a Rádio Rio de Janeiro me deu essa maravilhosa oportunidade, que o diabetes é um vilão dos piores, porque ele pode ficar escondido muito tempo, causando uma série de problemas para o ser humano.
Entendi. Estamos conversando com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, titularíssimo aqui da nossa programação, sempre nos tirando muitas dúvidas, e hoje falando sobre a erisipela. Agora, quais são as complicações, Dr. Silvio, que podem surgir se ela não for tratada adequadamente?
Vamos lá bem, Denilson. A principal delas é exatamente aquela que há pouco eu falei, que é o linfedema. Você vai ter obstrução dos vasos linfáticos, que é por onde circula a linfa, que tem, obviamente, células de defesa. E a obstrução desses vasos leva ao impedimento da drenagem da linfa, que vai provocar uma inchação que não tem solução. Você pode procurar um cirurgião vascular com quadro de linfedema, ele vai mandar fazer drenagem linfática, medidas de suporte, para conferir um certo alívio, mas os quadros de linfedema normalmente não têm uma solução fácil. Essa é a principal complicação da erisipela de repetição. Mas eu repito, é uma doença fácil de ser diagnosticada e o tratamento é eficaz em 100% dos casos.
Perfeito. Gente, conversamos com ele, Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez aqui nos ajudando, nos ilustrando, trazendo para a gente luz alguns assuntos importantes, como sempre, com muita maestria, nos ajudou mais uma vez a falar sobre essa questão da erisipela, hoje falando sobre erisipela, e sempre, toda quinta-feira, é o nosso consultório no ar, Dr. Silvio Provenzano, nos ajudando com toda a maestria. Eu queria que você deixasse o seu recado final, Dr. Silvio, para as pessoas que, de repente, não estão procurando médico nesse sentido, ou de maneira nenhuma, aquele seu recado que é importante para os nossos ouvintes, mais uma vez.
Se você tem inchaço nas pernas, principalmente ao final do dia, provavelmente você tem um problema de circulatório, varizes internas, às vezes não são nem visíveis. Procure um angiologista, um cirurgião vascular, para ter uma avaliação adequada. Se você já acorda com inchaço nas pernas, você pode ter um problema crônico no fígado, pode ter um problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca. Procure em primeiro lugar, puxando a sardinha para a minha brasa, o clínico geral. Tem a obrigação de te examinar e pedir os exames necessários e, se for o caso, fazer o encaminhamento adequado. Acima de tudo, não deixe de você fazer exames periodicamente.
Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado, querido. Um grande abraço para ti. O canal do YouTube com muita informação, vai lá, tem vários vídeos, canal do YouTube, Instagram, aliás, canal do YouTube principalmente, muitas informações. Qual é mesmo, doutor Silvio? Doutor Silvio Provenzano, certo?
Exatamente.
Muito
todos
bem.
Todos estão bem-vindos. E a inscrição é gratuita, como no site.
E é o que a gente fala por aqui, né? Entra lá, curte, vê o vídeo por inteiro, todo o vídeo completo, curte, compartilha, que você ajuda o Dr. Silvio e também a todo mundo que tem um canal do YouTube a ser alavancado e ser divulgado cada vez mais. Dr. Silvio, querido, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço na família, um grande abraço no seu coração. E fica aqui o nosso convite para quinta-feira que vem conversarmos um pouco mais sobre saúde com os nossos ouvintes. Um bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Denilson. Um fim de semana abençoado para os ouvintes de Manhã na Rede.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral. Falamos hoje sobre erisipela.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
E termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.